Presidente do Senado em exercício, aqui, senador Rubem Figueiró, eu venho à tribuna com dois objetivos, senhor presidente. Primeiro, claro, discorrer sobre temas que eu entendo importantes, mas também, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, pela responsabilidade do momento, me acompanhasse essa preliminar ou esse preâmbulo. Tem medidas provisórias que cairão a semana que vem. E nós temos que fazer a leitura no dia de hoje. E para que se faça a leitura, eu usarei o tempo necessário para que as medidas cheguem da Câmara, são de interesse nacional. Né? São 5 medidas provisórias, para que elas cheguem e Vossa Excelência possa fazer a leitura delas, para que a gente possa democraticamente debatê-las na terça e na quarta. E, por isso, eu cumprirei a meu papel aqui na tribuna, falando do tempo necessário para que as medidas provisórias que estão vindo da Câmara cheguem às mãos de Vossa Excelência. Então, já esclareço isso, que farei um pronunciamento tranquilo, com calma, sem pressa, e eu sei que teria parceria de Vossa Excelência para que a gente possa ajudar o país no sentido de que essas medidas provisórias que são de interesse nacional possam ser lidas ainda no dia de hoje. O objetivo era ler as medidas provisórias. No dia de ontem, e havia já uma decisão tomada, inclusive com a participação de Vossa Excelência e do senador Pimentel, o senador Pimentel teve que viajar para o Ceará e me solicitou que eu, junto com Vossa Excelência, ajustássemos aqui essa sessão para que as medidas provisórias possam ser lidas. Então, eu vou desenvolver aqui o raciocínio e sei que teria parte de Vossa Excelência em certos momentos e, com satisfação, eu vou dialogar com Vossa Excelência no período em que ficar na tribuna. Já aconteceu uma vez eu ter ficado na tribuna 4 horas, porque o momento exigia e o tempo limite era 12h, eu tinha que levar a sessão até 12h. E conseguimos fazer isso, claro, com a parceria de quem estava no exercício da presidência. Eu espero que hoje não precisa ser, que não seja 4 horas na tribuna. Mas espero também que outros senadores cheguem ainda hoje pela manhã e nós vamos aí dividindo o tempo para que o Senado cumpra a sua missão de votar essas MP que passam a se transformar em lei a partir do momento que a presidenta
Vossa
sancione.
Excelência me permite interrompê-lo?
De pronto, Vossa Excelência, está com a palavra.
Nós estamos aqui, a senhora senadora Ivonete Dantas e eu, dispostos a acompanhá-lo do tempo que for necessário. Porque essa é a nossa missão aqui no Senado da República, atender os reclamos que o povo nos faz. Eu acredito que essas medidas provisórias devem ser analisadas com espírito público e, para permitir que isso aconteça, nós ficaremos aqui pelo prazo que for necessário. Dispensando a senadora Ivonete Dantas, se ela tiver uma necessidade.
Ela me informou que ela, a senadora Ivonete estaria disposta.
E cumprimentando também pelo seu pronunciamento com relação à segurança pública de seu Estado, que eu quero dizer a Vossa Excelência que não é diferente dos demais estados do país. Nós precisamos de uma política nacional de segurança pública e iremos persegui-la e haveremos de conquistá-la, porque não é possível mais nós ficarmos nessa situação de leniência diante do crime e, sobretudo, do crime organizado. Quero também, como fez o senador Paulo Paim, estender a Vossa Excelência os meus cumprimentos pela oportunidade do discurso que Vossa Excelência acaba de pronunciar para o Brasil.
Cumprimento, Vossa Excelência. A senadora Ivonete Dantas me comunicava antes da mesa que ela não poderia ficar o tempo que até nós gostaríamos de ter a presença dela, porque ela tem problema de voo hoje, nesta sexta-feira. Mas eu também quero aqui, de pronto, cumprimentar o seu pronunciamento, que tratou da segurança e da violência. Porque há hoje no país o que eu chamo de banalização da vida. Por isso que o tema que a Vossa Excelência traz, se referindo dessa situação, que é no seu estado e em todo o país. Olha que eu ainda ontem vi mais um crime assim absurdo. Simplesmente o pai brigou com a mãe e matou o filho de 2 anos. Um bebê, eu vi ali o bebê deitado, e matou a facadas. Veja que ponto nós chegamos da banalização da vida e a violência. Tanto que é, senadora, que eu entrei com requerimento na Comissão de Direitos Humanos para uma audiência pública para nós debatermos a violência e a banalização da vida. E estou chamando psiquiatras, estou chamando psicólogos, estou chamando o Ministério da Justiça, estou chamando, enfim, lideranças que trabalhem nesse contexto de analisar o que está acontecendo. Além, claro, das gangues, da violência, o caso do Rio Grande do Sul, onde eu disse aqui outro dia, onde a madrasta, e tudo indica que o pai está envolvido, e eu assumo o que eu digo aqui, mataram o filho. E enterraram o menino, não me engano, com 11 anos, e há quem diga que enterraram vivo ainda, porque não queriam dividir a herança, já que a mãe já tinha morrido, e o menino tinha direito à herança. E daí fizeram lá um ajuste entre o pai dele, a madrasta e uma amiga, e mataram o menino. Veja que absurdo que nós chegamos. O outro caso aqui de Brasília, que eu também vi e fiquei, de fato, chocado. 2 homens amigos, um brigou com o outro, o outro devia R$160, essa é a história. Consegui pagar, pagou 100, não pagou 60, ele foi lá e matou os 2 filhos dele. Oh, que fosse resolver o problema dele, então, os 2 homens. Mas lá, covardemente, matar as 2 crianças? Então, a violência, eu diria, claro, estou falando do Brasil, mas posso olhar no campo internacional. Esse caso agora é da Nigéria, né? 278 meninas foram raptadas como instrumento de negociação para buscar que quem está no governo liberte alguns adversários de guerrilha, enfim, não entendo no mérito, que estavam presos. Que façam o que bem entendam. Mas agora sequestrar 278 meninas e que, conforme informação que nos chegaram, estão sendo abusadas. Meninas do colégio foram sequestradas por uma briga interna no governo daquele país. São coisas que não dá para entender, não dá para aceitar, e a nossa indignação nós temos que mostrar aqui. Não importa o país que seja, para mim pode ser nos Estados Unidos, ou em Cuba, ou no Brasil, ou na África, ou na Ásia, seja onde for, não importa o continente, nós temos que refletir essa questão da violência e a banalização da vida. Por isso, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, por trazer esse tema aqui à tribuna do Senado. E nós queremos marcar, ainda antes do recesso, esse debate na Comissão dos Direitos Humanos, claro, no cenário muito mais nacional, mas tendo essa visão para onde vamos, para onde está indo a humanidade, que se não respeito a vida, não respeito mais nada. Que o ato mais cruel de todos é quando você tira a vida do outro, né? E aí tem um monte de atos cruéis no caminho que nós condenamos e vamos sempre questionar, mas parabéns a Vossa Excelência pelo tema que levou à tribuna, que é a violência. Senhor Presidente, com essa rápida consideração, mediante o comentário feito por Vossa Excelência, o discurso da senadora, eu queria agora discorrer dos temas que me preparei para aprofundar nesta manhã. E são diversos, senhor presidente. E eu falei, claro, com a calma e a tranquilidade que o momento exige, para que Vossa Excelência tenha o tempo necessário de ler as medidas provisórias que estão chegando da Câmara dos Deputados. Mas o primeiro, senhor presidente, eu quero fazer um registro sobre o Dia do Trabalhador Rural. Esses homens de mãos, homens e mulheres, de mãos calejadas, que, como a gente fala, de sol a sol, ou com o nascer do sol e um encontro com a lua, eles se dedicam a produzir o alimento que vem para nossas mesas. E que não são valorizados, no meu entendimento, pela força do seu trabalho, seja manual ou seja já com a tecnologia das máquinas. É sobre esses homens e mulheres que eu quero falar. Por isso que toda vez que me perguntam se vai haver um retrocesso na aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, eu digo só por cima do meu cadáver. E tenho certeza que não é uma posição só minha. É um direito que nós conquistamos junto, Vossa Excelência estava lá, na Constituinte. Nós fomos Constituinte. Eu e Vossa Excelência, André Rome Figueiró, claro, com 513, mais 81 senadores, fomos Constituinte. E lá nós consagramos o direito à aposentadoria para o trabalhador rural, que ainda é um salário mínimo, que é muito pouco, né? E agora, há quem diga que quer alterar para reduzir, para piorar. Não, não passarão. Aqui não passa. Tenho certeza que os senadores não vão permitir que isso aconteça. Então, é sobre eles que eu quero falar. Quero falar da CONTAG e falo das ações que vão na linha da valorização do trabalhador rural. O Brasil comemora no domingo, 25 de maio, o Dia do Trabalhador Rural. O homem e mulher na luta diária, com calos nas mãos, corpo envergado, sonhos na mente e olhar sempre em frente, buscando o desenvolvimento do país e fazer que a alimentação chegue à mesa de toda a nossa gente. Há problemas, dificuldades. É a esses mais de 16 milhões de homens e mulheres que estão lá na área rural, lá no campo, segundo o IBGE, aqui fica a minha homenagem. Cito aqui reflexão do saudoso tronco missioneiro Senair Maiká. Disse um dia Senair Maiká, que depois se transformou, inclusive, numa canção. Trabalhando, trabalhando, não viu a vida passar. O suor que regou a terra, nem sementes viu brotar. Trabalhando, trabalhando, esperando, enfrentando chuva, frio e sol. Enxada na terra alheia, nunca traz dia melhor. Assim a geada dos anos foi-lhe branqueando a melena, e esse homem rural hoje é peão de suas penas. Aqui, claro, este grande cantor nativista, Senair Maiká, ele quis valorizar o trabalho rural e, ao mesmo tempo, assegurar ele o direito à terra. Que ele tenha direito a seu pedaço de terra para produzir, para trabalhar, e não só trabalhar de agregado, de empregado, ou trabalhar e ganhando um percentual sobre aquilo que ele produzir. Nós temos que assegurar ao nosso povo trabalhador o direito à terra. E aqui o nosso querido Senair Maiká faz essa homenagem. Senhor presidente, o grito da terra, coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, está na sua 20ª edição. A pauta do movimento conta com 23 itens, que eu faço questão aqui de destacar alguns. Reforma agrária, que é o direito à terra. A gente fala, às vezes, reforma agrária e alguns se assustam. Não tem que se assustar com a reforma agrária. A reforma agrária aconteceu na maioria dos países do mundo. Quem de nós, quando jovem, não viu aqueles filmes norte-americanos em que as caravanas entravam terra dentro, às vezes fazia até uma corrida para pegar o melhor lugar, ali não deixou de ser a reforma agrária, permitindo aos pioneiros o direito à terra, onde a terra foi distribuída. Claro que séculos passaram, e nós temos nesse país continental, e eu fui Constituinte, Vossa Excelência também, e nós colocamos lá que a reforma agrária tem que ser feita sobre a terra não produtiva, que tem muita terra que fica só para especulação, né? E quando a terra fica só para especulação, bom, Vamos discutir, vamos aprofundar. Temos aí conflitos nessa área de indígenas, quilombolas e agricultores. Todos têm que ter direito ao seu pedaço de terra. Agricultores que muitas vezes, Vossa Excelência acompanhou esse debate e ouviu seus pronunciamentos, foram incentivados pelos governos de 10, 20, 30, 40, 50 anos de atrás a ir para tal região e lhe foi assegurado o título da terra. Os anos passaram e, olhando o texto da Constituição, foi visto que aquela terra, na verdade, devia pertencer ou aos indígenas ou mesmo a comunidades quilombolas. Agora, o que vão fazer? Vamos pegar os agricultores que eu estou aqui homenageando e simplesmente tirar eles da terra? Não, não é justo. Porque eles receberam do poder constituído o direito de estar lá, por isso que eu defendo a terra da indenização com preço justo, a quem dê direito. Com isso, claro, se eu estou, seja índio, quilombola ou agricultor, naquela região, se eu for indenizado pelo valor real das benfeitorias, eu tenho condição de comprar uma outra terra em outro lugar, enfim. Claro que os três não poderão ficar no mesmo espaço, porque até a física diz que é impossível. Então, o caminho é a indenização justa. Com isso, ninguém perde. E o Estado, que foi responsável, na verdade, por criar o conflito, como tem o caso no Rio Grande do Sul, vai responder pelo que fez indenizando a preço real e justo, inclusive as benfeitorias. Além da reforma agrária, o movimento fala de valorização da agricultura familiar. Essa é a que mais produz no país o alimento para nossas mesas. Fala a CONTAG, o grito da terra, do meio ambiente, da defesa da água, da floresta, dos rios, dos peixes, do jardim, das flores, da não poluição, enfim, a beleza daquilo que nos dá a vida, porque é o meio ambiente que nos dá a vida. Se nós poluirmos o planeta, nós estamos nos condenando à morte imediata. Que a morte virá um dia, a todos virá, mas que venha com o tempo certo e que permita a todos viver, envelhecer e morrer com qualidade de vida e com dignidade. Por isso, a defesa do meio ambiente é algo fundamental para a vida do planeta, para a vida dos pássaros, para a vida dos peixes, para a vida dos homens, das mulheres, enfim, para todos os seres vivos. A vida das flores, por que não lembrar? Como é bonito ver as flores. Eu sou um amante da primavera, porque é a estação que eu digo das flores. Eles falam a valorização da juventude e sucessão rural. O que, que diz aqui? Tem que haver, sim, política de incentivo para que a juventude não venha para o grande centro, deixe o campo, a área rural, e deixa de produzir, consequentemente, porque lá ele não tem incentivo nenhum para ficar. Desde o aparato tecnológico dos novos tempos, não só da televisão, mas da internet, de todas as redes sociais, que eles possam ter seu carro, que possam ter estrutura como se na cidade tivessem, só que estão trabalhando lá, na busca permanente, ceivando, adubando, fecundando a terra para que o alimento chegue, como eu digo, na mesa da nossa gente. Muito carinho eu tenho pela juventude rural e aquela juventude que está ficando, inclusive, no campo, porque houve um período que não havia nenhum tipo de incentivo. O que a juventude rural fazia? Deixava só os avós, os pais, e se mandava para a cidade. Muitas vezes para morar em favelas, em periferia, aumentando o cinturão de miséria. Nós, contendo essa caminhada sem limite, que é um direito deles também, é um direito deles, eles têm que ter a opção de vir para a cidade ou não vir, para ficar lá, que tenha, inclusive, a universidade lá, que tenha escolas de qualidade lá, que tenha saúde de qualidade lá, que tenha estradas com infraestrutura para escoar a produção lá, para chegar com qualidade na cidade. Por isso está correta aqui a nossa CONTAG e o grito da terra. Lembro eles aqui do assalariado rural, sim, nem todos poderão ter o acesso direto à terra. Pois bem, se nem todos terão, que tenham um salário decente. Então eles falam que o assalariado rural tem que ter os mesmos direitos eletistas de um assalariado que está na cidade. Se aqui no parlamento eu digo que o certo seria nós contratarmos todos pela CLT e não no esquema terceirizado, que nós sabemos que só dá problema todos os dias, quantas vezes eu tive que aqui reunir os terceirizados, porque o tal de malandro que eu chamo gato simplesmente sumia e não pagava nem salário, nem o auxílio alimentação, nem transporte para o trabalhador terceirizado. O certo seria todo mundo ir para a CLT e acabava com esta situação que eu estou valorizando aqui do assalariado rural. O Plano Nacional de Produção Orgânica, por exemplo, sabemos a importância que é a produção orgânica. Eu mesmo vou na SEASA aqui de vez em quando e vou ali naquele espaço que é a produção orgânica, ou seja, sem agrotóxico. A agroecologia, políticas sociais, falam também das relações internacionais, do nosso comércio e na relação também humana a nível internacional com os agricultores do Brasil e outras partes do mundo. Falam da organização e a questão sindical. Eu que vim do berço sindical, eu sempre digo que estou senador. Estou no parlamento há quase 30 anos, né? Junto com Vossa Excelência. 4 mandatos de deputado federal e 2 de senador, não completo, por isso quase 30, porque quando completar vira 32, lá em 2018. Agora, a estrutura sindical com a sua organização, ela é fundamental, que os trabalhadores rurais também têm esse direito de, na sua organização, ser livres, livres, livres. Eu amo a palavra liberdade. Eu digo sempre que liberdade e amor se confundem na minha concepção, que não há liberdade sem amor, não há amor sem liberdade. E eles querem ter a liberdade na sua visão do enquadramento sindical, porque o sindicato é o primeiro instrumento legal que pode mediar, conciliar, para evitar o confronto entre uma parte e outra, entre empregado e empregador, só como exemplo, né? O sindicato cumpre esse papel. Eu vim do berço da família sindical e tenho muito orgulho. Se um dia deixar o parlamento, voltarei a militar nas ruas, nos campos, nas construções, com a experiência do parlamento e sempre valorizando a questão sindical e também incentivando, como eu estive ontem com o menino jovem, fruto da jornada de junho e de julho, para que participem cada vez mais da vida política do país, porque eles serão os quadros que no futuro estarão aqui na tribuna. Nós passaremos e outros virão. Então é fundamental que as escolas de formação, seja de sindicalista, seja de quadros para os partidos respectivos, sejam proliferadas, sejam aumentadas, porque nós lembramos muito bem que após a ditadura, havia um livro, havia não, existe um livro que diz Juventude Castrada, que nos tiraram o direito da palavra, de falar, por isso o termo juventude castrada. E muitos preferem dizer calada, mas eu digo castrada mesmo, porque me tiraram aquilo que naquele momento era tão importante, que era a fala, poder expressar, dizer, pensar e fazer o que fosse melhor para o nosso país. Por isso que eu acho importante que aqui eles tenham lembrado com muita força da questão do sindicalismo. É um debate que nós temos que continuar fazendo. Eu até disse, senador Rubem Figueiró, numa oportunidade, que no momento que nós elegemos o presidente Lula, que foi um grande quadro do movimento sindical, hoje era um grande quadro política partidária do nosso país, ex-presidente da República, o movimento sindical ficou numa posição meio que perdendo quase a identidade, não sabendo se tinha que fazer pressão no governo, um sindicalista, digamos, do nosso campo e do meu campo, porque eu ajudei muito nesse processo, estava lá, ou se devia ajudar ou pressionar. Eu sempre digo que a forma de ajudar é pressionar. Tem uma frase antiga do Mandela que eu gosto de repetir sempre. Mandela, quando sai do cárcere e assume a presidência pelo voto direto da África do Sul, acabando com o apartheid, buscando a conciliação entre negros e brancos, ele, num estádio de futebol lotado de líderes negros e brancos, sindicalistas e partidários, ele disse: querem ajudar o meu governo? Me pressionem. Pressionem o meu governo. Se mobilizem. Não achem que está tudo resolvido porque me elegeram presidente. Vocês pressionando, eu poderei mostrar para a elite que o povo trabalhador, enfim, aqueles que não estão nos palácios, têm a sua pauta e apresentam as suas reivindicações e nós temos que atendê-los, claro, dentro do possível. Eu sempre tive essa visão. Tanto que há 5 anos atrás eu escrevi um livro chamado O Rufar dos Tambores. E eu digo no livro, eu estou com saudade da batida do tambor nas ruas.